Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal. Essa semana é o Shabbat Hanukkah, em que acendemos a primeira vela de Hanukkah, e por isso vamos dedicar o nosso shiur a entender o que de fato aconteceu durante o Hanukkah e por que o Chag do Hanukkah simboliza tanto para nós. O Talmud, no Mesechet Shabbat, pergunta Mai Hanukkah. O que é o Hanukkah? Conforme a explicação do Rashi, sabemos que no Hanukkah aconteceram vários milagres. E sobre qual milagre do Hanukkah foi construído e sobre qual dos milagres do Hanukkah os Chachamim, nossos sábios, acharam para importante para dedicar 8 dias de festa. Responde o Talmud, Bechovhei Bekislev Yoma de Hanukkat Manyo Inu. A partir do dia 25 de Kislev, se inicia os dias do Hanukkah, e o Hanukkah é 8 dias de festa. De lo le mispat behon u de lo le hit anot behon. Não se faz um hesped, um discurso perante um ser falecido. E é também, diz o Talmud, é proibido de jejuar. E o motivo? Nichnesu yevanim le heichal. Quando os gregos entraram no santuário, no Bet HaMikdash, conforme conhecido que o Nes Hanukkah era no ano 3597 desde a criação do mundo. A guerra continuou até o ano 3621, 3 anos, enquanto o Sanhedrin, o Supremo Justiça, naquela época, decidiram que o Shimon, o único dos filhos do Matitiau, Ben Yohanan, que sobreviveu, para ele se tornar o líder. E logo vamos aprender que tipo de guerra era entre nosso povo e as Yevanim. Quando as Yevanim, os gregos, entraram no santuário, eles profanaram todos os shmanim, todos os óleos que se encontraram no Bet HaMikdash. Todo o shemen, todo o óleo que era necessário para acender a menorá candelabra, eles profanaram. O Shegavra Malchut Bet Hashmonai. Quando o reinado da casa dos Hashmonaim, dos sacerdotes, dos Yehudim daquele tempo, fortificaram mais forte, Venitzchum, e foi declarado uma vitória, uma Nitzachon, uma vitória, eles entraram no Bet HaMikdash, batku e procuraram, velo matzu ela pach echad shel shemen, somente encontraram um potinho de azeite que era escondido, selado como o selo do sumo sacerdote. E naquele potinho de azeite era suficiente óleo para acender apenas 1 dia. Mas aconteceu um grande milagre. E aquele que era suficiente apenas por 1 dia, durou 8 dias até que eles conseguiram novo shemen, novo óleo para continuar acendendo a menorá, a candelabra sagrada do Bet HaMikdash. Para conseguir shemen tahor, para conseguir óleo puro, com a pureza necessária para o Bet HaMikdash, era uma distância de 4 dias de andar. Ir e voltar eram 8 dias. E aquele pote de azeite, que normalmente deveria dar para 1 dia, deu para 8 dias. Em lembrança para aquele grande milagre que Deus nos mostrou naqueles dias, que algo que deveria ser suficiente apenas para 1 dia, durou 8 dias. Termina o Talmud de Shanachet, quando passou o ano, Kva'um foi estabelecido através dos Choshmanoim e Sanhedrin, e eles fizeram uma festa de 8 dias, como fala do Halel, como a reza do Halel, Verhoda'ai, e uma reza especial que foi acrescentado tanto na Midah no 18, como também no Berkat Hamazon, que é uma reza chamada Ve'al Hanisi. Ou seja, apesar que nos dias do Hanukkah aconteceram vários outros milagres, como também no milagre grande do Nitzachon HaMilchama, que eles ganharam uma guerra tão difícil. Conforme as palavras que falamos no Al Hanissim, na reza do Al Hanissim, que Deus entregou fortes nas mãos dos fracos, Deus entregou numerosos nas mãos dos poucos, Deus entregou impuros nas mãos dos puros, perversos nas mãos dos justos, e assim diante, que era uma guerra super difícil, e sem dúvida nenhuma, o Nitzachon HaMilchama, a vitória na área da guerra, era um grande milagre. Mas mesmo assim, o Talmud conclui que Mai Hanukkah, e conforme a explicação do Rashi sobre qual milagre que foi estabelecido, ou festa do Hanukkah, e principalmente uma festa de 8 dias, isso está ligado principalmente com o Nes do Pach Echad Shel Shemen, daquele pote de azeite que eles encontraram, que Deus milagrosamente fez que aquele potinho de azeite durou 8 dias. É bom anotar que o milagre aonde Deus demonstrou que Shemen, que óleo, que deveria, pelas leis da natureza, durar pouco tempo, se estendeu para muito tempo. Já encontramos no Chumash, quando o nosso patriarca Yitzhak trouxe a noiva e a nova esposa dele para a casa, a Rivka, diz a Torá, Vayevi'eha Yitzhak ha'ohela Sara imo, e trouxe a Yitzhak a tenda de Sara, sua mãe, e tomou a Rivka e foi para ele por esposa e amou-a. E consolou-se Yitzhak depois da morte de sua mãe. Diz o Rashi, a tenda de Sara, sua mãe, trouxe a tenda e eis que era Sara, era igual da sua mãe. Isso quer dizer que a Rivka se tornou semelhante a Sara, sua mãe, pois durante todo o tempo que Sara vivia, havia uma vela acesa de uma véspera do Shabbat até o outro Shabbat. Uma vela acesa que se estendeu, apesar que a quantidade de óleo não deveria dar para um tempo tão prolongado, aconteceu um milagre que as velas da Sara e Meino, da nossa matriarca Sara, foram acesas de um Shabbat até o outro Shabbat. Mas mesmo assim, nós vamos hoje estudar que tem uma certa vantagem, uma certa novidade, quando comparamos o Shemen e o óleo do Hanukkah e o poder tão singular que Deus fez naquele momento para ele se estender num prazo tão prolongado, comparado com os Neirot, com as velas do Sará e Meim, com a Sara. Mas antes de entender bem qual que era a diferença entre Neirot Sara, as velas de Sara, e os Neirot do Hanukkah, vamos se aprofundar bem como que era o Nes dos Neirot do Hanukkah. Como que de fato aconteceu o Nes do Hanukkah, que sobre esse assunto encontramos várias opiniões. Sobre o milagre do Pach HaShemen, do pote de azeite que eles encontraram no Hanukkah, é conhecido uma pergunta que provavelmente é uma das perguntas mais famosas que existe sobre o Talmud. O Talmud diz que aquele pote de azeite era suficiente apenas para um dia. Deus fez um grande milagre e aquele pote se estendeu para 8 dias. E logo veio uma pergunta. Se para um dia era suficiente e se estendeu até 8 dias, o milagre deveria ser apenas 7 dias. Se um dia a menorá era acesa de uma maneira natural, teva, o Nes era que se estendeu para 8 dias, nós, quando nós de fato celebramos o Nes do Hanukkah, o milagre do Hanukkah, deveria ser celebrado apenas 7 dias, aonde que de fato vigorava o milagre. E sobre isso aqui achamos sem fim de respostas. Iniciando do Bet Yosef, o autor do grande Shulchan Aruch, ele explica isso da seguinte maneira, que a quantidade, o kamut, a quantidade do shemen foi duplicado e foi multiplicado, de tal forma que aquele pouco shemen se tornou muito shemen. Pouco óleo se tornou muito óleo. Ou seja, após de encher os copinhos da candelabra, voltaram para olhar como que está aquele pote que foi esvaziado e perceberam que ele está cheio como que era antes. Não faltou nada. Apareceu novo shemen para repor aquele óleo que foi vertido na menorá. Ou pela uma outra forma, cada noite, quando eles encheram a menorá, deixaram a menorá, a candelabra acesa até o próprio dia de manhã. Quando chegaram de manhã, os copos da candelabra eram cheios de novo. Ou seja, tanto faz se o óleo novo, o shemen novo, apareceu no pote, no par, naquele par, naquele potinho de azeite. Ou se o novo shemen apareceu na menorá, na candelabra de Bet HaMikdash, diz o Bet Yosef que isso era um chidush, era uma grande novidade, era um grande milagre. Apareceu shemen, apareceu novo óleo e aumentou a quantidade de shemen. Uma quantidade a mais que antes não existia. Depois ele oferece uma segunda explicação, que mudou o eichut, mudou a qualidade do shemen. Uma quantidade do shemen, uma quantidade de óleo, que conforme as leis da natureza, deveria ser um combustível para um certo tempo, de repente mudou a qualidade, mudou o teor, mudou a força que tem naquele óleo, de tal forma que apesar que em tempos normais ele ia ser suficiente apenas para um dia, aquele shemen se tornou, aquele óleo se tornou um óleo milagroso. Mudou a qualidade do shemen. É um shemen diferente. Isso também pode ser entendido em várias maneiras. Ou que se em cada noite eles apenas colocaram 1/8 daquela quantidade e de repente perceberam que 1/8 era suficiente. Ou talvez de uma outra forma que eles encheram os potes, encheram os copos da menorá da candelabra cheio, mas cada dia diminuiu apenas 1/8. Segundo essa segunda explicação que nós vimos agora, o que modificou era a qualidade. Não que apareceu novo shemen, não que aumentou a quantidade, a mesma quantidade que eles encontraram naquele potinho pequeno, selado com o selo do sumo sacerdote, que deveria ser suficiente apenas para um dia, ganhou uma força a mais, através do milagre da Hashem. Mudou a qualidade, mudou o teor, e ele era suficiente, durou, se estendeu para 8 dias. Ou seja, ou podemos explicar o milagre em termos de quantidade, apareceu uma nova quantidade, ou podemos explicar o milagre que mudou e de fato foi alterado a qualidade, o teor do shemen, isso chamado mudou o eichut. Mudou a essência, mudou todo o característico daquele shemen, se tornou um shemen, um óleo diferente. Umas palavras mais curtas, ou que mudou kamut, quantidade, ou se a modificação foi no eichut, qualidade. Porém, ao aprofundar-se nessas explicações, percebemos que tanto um como outro tem grandes dificuldades. Quando a Torá nos ordena como que deve ser feito o óleo para a menorá, o shemen para a menorá, diz a Torá o seguinte, Ve'atá tetzaved b'nei Israel, Moisés, Moshe Rabbeinu, deve comandar o b'nei Israel para trazer óleo de iluminação puro, feito de olivas esmagadas manualmente, para manter a menorá constantemente acesa. Sabemos que para shemen le menorá, para usar óleo para o candelabro no Bet HaMikdash, deveria ser shemen zait, deveria ser óleo puro feito de olivas esmagadas, mas jamais que poderia ser usado um óleo milagroso. Um óleo milagroso é uma grande pergunta no halachá, se ele pode ser usado para uma mitzvah, sendo que a Torá exige shemen tiv'i, shemen natural. Apesar que poderia talvez tentar explicar que quando tem um óleo milagroso, que tem as mesmas características como óleo tiv'i, com óleo natural também é bom. Mas sem dúvida nenhuma, a exigência da Torá, dando como prioridade, é usar shemen tiv'i, é usar e aproveitar o óleo natural. E por isso, se nós vamos entender o milagre do Hanukkah, como que apareceu uma nova quantidade, aquela nova quantidade não é uma quantidade de óleo do azeite natural. É um óleo nisi, milagroso. Onde que, como preferência, não deveria ser usado no Bet HaMikdash, no santuário. Também pela segunda maneira que nós vimos, que modificou a qualidade, mudou o característico do óleo, o teor e a força que existe no shemen, também isso representa grandes dificuldades. Nós temos a lei que tem la midata, shetei doleket me erev ad boker. Tem uma quantidade que os hachamim estabeleceram, que nossos sábios estabeleceram, aquela quantidade é chatzi lug, é metade de um lug, tem uma quantidade que tem que ser usada. O oitavo daquela quantidade não é a forma certa de fazer uma mitzvah. Além do fato que no Bet HaMikdash tem o lei que klesharet todos os utensílios usados no Bet HaMikdash sempre foram usados quando eles são cheios. Nunca metade da quantidade. Não é respeito no Bet HaMikdash de servir algo que não está cheio. E por isso, se nós vamos entender que mudou a qualidade, sem dúvida nenhuma, a partir do segundo dia, já não tem a quantidade cheia, os copos não eram cheios, sendo que a única maneira que nós explicamos esse milagre é através da qualidade, que clei charet, que todos os utensílios usados no Bet HaMikdash, eles eram usados com quantidades cheios, nunca pela metade. Por isso é difícil aceitar que o milagre no Bet HaMikdash, como os Neirot do Hanukkah, como o óleo do Hanukkah, era que um oitavo era suficiente. Um oitavo jamais que ele enche aquele copinho da menorá do Bet HaMikdash. No Bet HaMikdash, tudo deveria ser cheio. E com todas essas dificuldades vimos que tanto pela maneira de tentar explicar o milagre do Hanukkah como uma honesta quantidade do Kamut, como também tentar explicar o Nest Hanukkah, que era uma diferença de qualidade no teor do shemen, tanto um como outro tem suas dificuldades e ainda não está claro para nós como que de fato foi o Nest, o milagre do Hanukkah no Bet HaMikdash. Encontramos uma terceira explicação. E através desta explicação nós vamos perceber que todas as dificuldades acima mencionadas vão ser resolvidas, além que isso também vai ser um grande ensino para nós, como nós todos devemos servir a Shem. Baseado sobre a resposta do Bet Yosef, que eles colocaram, verteram todo o óleo do shemen, nos copinhos da menorá, nos copinhos da candelabra, e no próximo dia encontraram os copinhos cheios. Isso significa que apesar que o shemen, apesar que o óleo era um óleo natural, feito do shemen zayit zach, feito do óleo de olivas esmagadas, feito com todas as exigências de um shemen zai, de um óleo de melhor qualidade. Ele queimava a noite inteira, mas mesmo assim o fogo não consumia o óleo, não diminuía a quantidade. Apesar de ser um shemen, apesar de ser um óleo natural, onde em termos gerais deveria consumir o combustível, deveria consumir o óleo, o shemen, o milagre do Hanukkah era, apesar de ser um shemen TV, não diminuía. Continuou sempre no mesmo quantidade. Não abaixou, não diminuiu a quantidade de óleo, onde que se juntou aquele que se chama Kilayon ve'ikilayon bevatachat. Se juntou opostos naquele momento. Se juntou aquele que, em termos gerais, seria caracterizado como algo impossível, opostos totais. Naquele momento, deu para ver, o shemen é um shemen natural. E mesmo sendo um shemen natural, não abaixou a quantidade, não consumia. E com isso percebemos que na época do Hanukkah foi revelado um conceito que Hassidut chama Nimna HaNimnaot. Foi demonstrado como que quando Deus quer, os opostos se juntam, e apesar que em termos gerais é considerado algo que é totalmente fora das leis da natureza, onde que não cabe explicação nenhuma, através de uma explicação humana, Deus é capaz de fazer aquilo que é impossível. Um milagre igual encontramos no próprio Bet HaMikdash, no lugar mais santo chamado Kodesh HaKodeshim, onde que o Talmud diz, Makom HaAron Eino Min Hamida, que o próprio Aron, o espaço do Aron, não ocupava espaço. Espaço não ocupava espaço. Isso significa, sabemos que o lugar chamado Kodesh HaKadoshim, o santo dos santos, o lugar mais sagrado, aonde que era o espaço do Aron, da Arca Sagrada, o lugar inteiro era 20 amot. 20 amot é mais ou menos 10 metros. Do cada lado do Aron até o parede tinha 10 amot, 5 metros. O próprio Aron também tinha 2 amot e meia. Mas mesmo assim, de um parede para outra, 20 amot. De um lado do Aron até o parede, 10 amot. E o próprio Aron não ocupava espaço. Somente para repetir, o próprio Aron tinha 2 amot e meia. Por isso, pegando quantidade total de espaço, deveria ser 22 e meia amot. Mas quando foi medido de um parede a outra, 20 amot. Quando mediram de um lado da Aron para a parede, 10 de cada lado, e de repente percebemos que Aron, apesar de ser algo medido em termos de espaço, ele não ocupava espaço. Ou seja, o que significa o conceito Makom HaAron Eino Min Hamida? Que o espaço do Aron, o espaço da arca, não ocupava espaço. Para ter um Aron, para ter uma arca, aonde que existe, onde que pairava a santidade da arca sagrada, precisava seguir as medidas da Torá. Não que não era, não que não existiam medidas. Não que o Aron se encontra no nível que transcende espaço e tempo de tal forma que medidas são insignificantes. Nada disso. A Torá exige uma arca sagrada feita com medidas. Feita pelas medidas da Torá, onde que amassai e vachetz são 2 amot e meia. E somente seguindo e respeitando as medidas, a arca ganha a santidade da arca sagrada. E mesmo assim, em seguida percebe-se que o espaço não é espaço. Aron, Makom Aron, Aron em nome na vida. Ele inclui, ele incorpora opostos e opostos totais. Espaço é aquele que transcende, é aquele que é acima do conceito do espaço. Idem é o que, que aconteceu nos Neirot do Hanukkah. O Nes do Hanukkah, o milagre do Hanukkah, era somente atrás de um Shemen Tivi, de um óleo natural. Eles precisavam acender a menorá, a candelabra, usando um Shemen Tivi, um Shemen natural. O Shemen natural significa um óleo feito do azeite, um óleo feito do Shemen Zayit Zach. Olivas esmagadas manualmente no óleo puro do azeite. Em termos normais, a característica do shemen é para ser consumido. Porém, apesar que era um shemen tivi, Deus fez um milagre que o shemen não consumia. O shemen, o óleo, ficou sempre cheio, os copos da menorá sempre, sempre cheios. Agora vamos se aprofundar qual que é a diferença entre três tipos de milagres e agora também vamos aprender o que, que isso significa, o que, que nós podemos aprender em nossa maneira como nós devemos servir a Hashem. Resumindo o que, que nós estudamos até o presente momento, existem três maneiras como explicar o milagre do Hanukkah, o milagre do Menorá e o Shemen que encontraram naquela época. Aleph, que foi aumentado a quantidade do Shemen. Bet, 2, que foi aumentado a qualidade do Shemen. 3, que se juntaram opostos, apesar de ser um Shemen totalmente natural, mesmo assim não houve consumo do óleo. Conforme a primeira maneira, que foi acrescentado a quantidade do Shemen, o milagre era apenas num instante. Naquele instante, quando Deus modificou a quantidade e apareceu uma nova quantidade, naquele momento aconteceu o milagre. Após daquele momento, todo segue pelas leis da natureza. Apareceu um novo Shemen, mas aquele novo Shemen ele é idêntico ao Shemen que nós conhecemos. Por isso, o milagre era apenas naquele instante que veio que apareceu o novo Shemen. Apesar que qualquer um passando deveria logo se aprofundar e falar, olha, isso deve ter algum milagre aqui. Sabemos que teve tão pouco Shemen, tão pouco óleo, e o candelabro continua aceso. Isso é algo que a pessoa poderia chegar através de uma forma racional. Ele ia entender que aconteceu aqui um milagre. Mas olhando para a menorá, não é tão óbvio, durante todo o tempo que estava aceso, que o milagre está naquele momento. O milagre aconteceu quando apareceu o novo óleo. Depois ele continua pelas leis da natureza. Pela segunda maneira, que foi acrescentado, foi aumentado a qualidade do shemen, mudou o teor e o característico daquele óleo. Que uma quantidade de óleo que normalmente deve durar para pouco tempo, durou para muito tempo. Olhando para o shemen, olhando para o óleo, logo se percebe, se uma pessoa fica olhando 15, 20 minutos, ele está vendo que está diminuindo muito pouco. Ele percebe durante o decorrer de todo o tempo que a menorá estava acesa, que o milagre está acontecendo agora. Está consumindo muito menos daquele que deveria consumir. Está gastando muito menos shemen daquele que em termos normais gasta. Por isso, olhando para a menorá, o tempo inteiro percebe-se que aqui é um shemen diferente daquele que é conhecido. Mas mesmo assim, a mudança daquele shemen também era num instante só. Naquele momento que Deus modificou o shemen, que Deus modificou aquele óleo, foi de fato modificado todo o característico daquele pote de azeite, de tal forma que a mudança foi num instante. O resultado daquele milagre é o que está para perceber durante todo o decorrer do tempo que a menorá estava acesa. O que se percebe é o resultado. A mudança também foi feita num instante. Diferente é pela terceira maneira que nós explicamos que se juntaram opostos naquele tempo, Shemen Tivi, Shemen Natural, e no mesmo tempo não consumia, o Nes, o milagre, a cada instante que a menorá está acesa. Cada instante que a menorá está acesa, percebe-se, não, e não somente percebe-se, acontece naquele momento a milagre grande da Shem, que apesar de ser um Shemen Tivi, ser um Shemen Natural, ele não consome o Shemen, ele continua sempre cheio. O milagre continua no cada instante que o menorá estava acesso. Essas três diferenças do Kamut, quantidade, qualidade e o fato de se juntar os opostos são três maneiras como cada de nós deve servir a Shem. Nós sabemos que o Hassidut explica que nossa maneira de servir a Shem existe Teva, existe natureza, e também existe Nes, existe milagre. Servir a Shem ao Piteva, servir a Shem conforme nossa natureza, significa servir Deus ao Pitamvodat, baseado sobre nossa compreensão, sobre nosso intelecto, sobre nosso ser, sobre nosso cérebro. Quando uma pessoa serve Deus como a consequência daquele que ele entende como seu ser, como seu intelecto, toda maneira que ele serve Deus, ele é limitado. Os limites da sua própria metzio, da sua própria existência, os limites do seu próprio ser, conforme aquele que ele sente, conforme aquele que ele entende, e entender e sentir são os seres, a essência da pessoa, é tudo baseado conforme seus próprios limites. Se ele entende mais, ele sente mais, ele se empolga mais, ele serve Deus com mais intensidade. Se ele entende menos, sente menos, ele de fato serve a Hashem com mais frieza e muito mais limitado e muito mais restrito. Teva, natureza na pessoa, é nosso sechel, nosso intelecto e nossos sentimentos. Mas dá para servir a Hashem de uma maneira milagrosa, onde que uma pessoa transcende os leis da sua própria natureza. Quando ele serve a Hashem aceitando o jugo divino, apesar que ele não entende, ele está disposto a servir Deus e ainda com alegria. Milagre significa servir Deus como Sirut Nefesh, com alto sacrifício, onde uma pessoa é capaz de se entregar muito além daquele que ele entende ou sente. Ou a pessoa não leva em consideração mais quais são suas próprias vontades, qual que é a maneira que ele entende ou sente. Ele se dedica a Hashem de uma maneira de dedicação total a Hashem. Ele está totalmente dedicado. Ou, em soma, dá para servir a Hashem como teva natureza, que isso aqui significa nosso sech limidot, nossa inteligência e sentimentos. E dá para servir a Hashem baseado sobre o conceito de aceitar jugo divino e alto sacrifício, que isso significa nes milagre, além dos leis da nossa natureza. Transcendendo nossos próprios limites é chamado nes, chamado milagre. Apesar que cada avodá na avodat Hashem dá para servir a Hashem somente quando está baseado sobre Kabbalat Ol, sobre aceitar o jugo divino e alto sacrifício, conforme as palavras de nossos sábios, antes de mais nada, Yekabel Alav Ol Malchut Shamay, alguém, qualquer um de nós deve aceitar sobre si o jugo divino, e somente depois ele deve aceitar o jugo dos mitzvot. O início da avodat Hashem, o início de servir Deus, é através de assumir sobre nós o Malchut Shamayim, o jugo divino. Que jamais que qualquer de nós deve se apoiar somente sobre sua inteligência e sentimento. Isso pode ser um erro gravíssimo. Por isso, a base de tudo tem que ser, sem dúvida nenhuma, Kabbalat Ol, aceitar o jugo divino e se entregar com Hashem, como Sirut Nefesh, entregando totalmente nossas vontades. Mas a forma de combinar Kabbalat Ol, aceitar o jugo divino, e Misirut Nefesh, nossa dedicação com Hashem, A forma de combinar esse aspecto que transcende nosso Metziut, nossa existência, com nosso Sechel Midot, com nossa inteligência e sentimentos, há várias maneiras. E essas várias são aqueles três que nós estudamos antes. Ou seja, com certeza e sem dúvida nenhuma, a base tem que ser Kabbalat Ol, aceitar o jugo divino. Nascer vem antes do Nishma. Vamos cumprir, antecede de fato e procede. Nishma, vamos entender. Mas a forma de ligar o nascer e Nishma, a forma de ligar aquele que somos dispostos a aceitar o jugo divino, que somos dispostos a alto sacrifício chamado Mesirut Nefesh, como combinar isso com nosso Tamvadat, com nosso Sechel e sentimento, há três maneiras sobre quais vamos estudar agora. A primeira maneira, a Ofna Aleph, que uma pessoa desperta Kabbalat Ol, aceitar o jugo divino. Ele desperta os sentimentos de alto sacrifício, ligado com o conceito do milagre Nes, que nós vimos antes, somente no início do dia. Quando no início do dia rezamos e falamos Shema Yisrael, que o conceito de Shema Yisrael é para assumir sobre nós o jugo divino com alto sacrifício, é o momento que a pessoa desperta, se entrega para Hashem de uma maneira que transcende seu próprio ser, uma dedicação que não está limitada e baseada sobre seu Metziut. Ele sai do seu Metziut, ele sai da sua existência e se entrega totalmente para Hashem. Isso acontece durante Kriyat Shema, durante sua reza. Após, durante o dia, ele segue servir Deus a pi Sechel, conforme seu Sechel, respeitando seu intelecto e seus midot, seus sentimentos. Apesar que daqueles sentimentos de dedicação tão forte para Hashem, que ele sentiu durante o Kriyat Shema, com certeza eles têm grandes influências sobre seu avodat Hashem, sobre sua maneira de servir Deus durante o dia. Que mesmo quando ele está servindo Deus, baseado sobre seu Sechel Midot, sobre seu intelecto e sentimento, sobre seu teva natureza, isso com certeza está sendo influenciado pelos aqueles sentimentos do Kabbalat Ol, da aceitação do jugo divino que ele presenciou durante o Kriyat Shema. Está sendo influenciado, é uma consequência, mas está muito bem dividido. Durante o Kriyat Shema é quando aconteceu o milagre. Durante o Kriyat Shema é quando a pessoa era um ser milagroso. Ele conseguiu transcender seu Metziut, sua existência. Ele superou seu intelecto e sentimentos. A influência daquele é para o dia inteiro. A influência, o resultado daquele, ilumina a pessoa para o dia inteiro, que apesar que durante o dia ele é uma pessoa que se baseia naquele momento sobre seu Sechel, sobre seu intelecto, mas seu intelecto é um intelecto influenciado daquele milagre que aconteceu no início do dia. Isso é equivalente com aquele milagre do Hanukkah, seguindo a ideia que mudou a quantidade. A mudança era num instante, equivalente a Kriyat Shema. O resultado é algo contínuo, o resultado faz sua influência durante o dia inteiro, igual do Nesconocá, que o dia inteiro, cada dia foi influenciado, todos os 8 dias foram influenciados pelo aquele milagre inicial, a mudança de óleo. Existe uma segunda maneira, que uma pessoa está ciente e ele sente a aceitação do jugo divino, alto sacrifício dele durante o dia inteiro. De tal forma que é kavua belibó, que isso é algo estabelecido em seu coração sempre, dia e noite, jamais que isso aqui sai de seu zicarão, da sua mente, sempre está diante dele o conceito que ele é o ser que aceita o jugo divino, está disposto ao sacrifício, ao alto sacrifício. Ou seja, o Mesirut Nefesh, o alto sacrifício, e o Kabbalat ou a aceitação do jugo divino, eles estão acontecendo durante o dia inteiro. Eles estão influenciando ele cada minuto do dia. Mas apesar disso, o comportamento dele, o que está revelado durante o dia, o que está em vigor durante o dia, é o cerco da pessoa, é a inteligência dele, o intelecto dele e o sentimento. Mas cada instante do dia, ele está sendo inspirado e influenciado pelas novas dosagens, vamos dizer, do Messirut Nefesh, do alto sacrifício e o Kabbalah, toda a aceitação do jugo divino. Igual daquela mudança de óleo, dá para perceber o tempo inteiro. Mudou a qualidade da pessoa. Mudou qual é um outro ser, através da sua reza de manhã, não apenas que tem uma influência. Aquele está influenciando ele agora. Que apesar que ele é uma pessoa onde que está em vigor agora, uma pessoa dedicada ao nosso mundo, onde que ele aproveita, ele faz uso do seu ser, do seu intelecto e sentimentos, mudou a pessoa, ele é um ser diferente. O Messirut Nefesh, o sentimento do alto sacrifício, e o Kabbalah, toda a aceitação do jugo divino, estão dando o resultado agora. A influência dele é agora. De tal forma que mudou a pessoa, igual daquele que nós vimos antes, quando mudou a qualidade do Shemen, mudou o teor do Shemen. Apesar que quando se olha para aquele Shemen, se vê que é um Shemen diferente, mas é um resultado de uma mudança que aconteceu antes. Assim também, há pessoas que não somente que o dia dele está sendo influenciado por aquele que aconteceu antes, está sendo influenciado por aquele que está acontecendo agora. Aquela influência, aquela força vital que eles captaram de manhã, durante o Kriyat Shema, está vigorando durante o dia inteiro, está se tornando uma pessoa diferente. Há uma terceira maneira, que o dia inteiro a pessoa está com sentimentos de alto sacrifício, está com sentimentos da aceitação do jugo divino. Ele é um homem milagroso. O dia inteiro ele está tão inspirado que ele não precisa mais se basear sobre milagres antigos, sobre acontecimentos, sobre transformações que aconteceram. A transformação é agora. Ele é uma pessoa que dia inteiro ele sente Messirut Nefesh, o dia inteiro dele é baseado no Messirut Nefesh, no alto sacrifício. Conforme as palavras conhecidas de Rebbe Akiva, o grande mestre Rebbe Akiva falou o seguinte: todos os meus dias eu estava triste, quando eu vou poder atualizar o grande conceito do Messirut Nefesh, do alto sacrifício. Rebbe Akiva, a vida inteira dele, ele era numa tnuá, no movimento do Messirut Nefesh. Não somente no Kriyat Shema. O dia inteiro dele era um grande Kriyat Shema. O dia inteiro dele, ele sentiu o Messirut Nefesh, ele era disposto a fazer qualquer sacrifício para ser ligado com Hashem. As três maneiras que nós vimos antes, cujo terceiro que nós vimos, que uma pessoa está o dia inteiro numa tnuá, no movimento do Messirut Nefesh, o terceiro equivalente, aquela terceira maneira que nós explicamos o milagre de Hanukkah. O milagre é constante. Apesar de ser um Shemen Tivi, de ser um óleo natural, o óleo não se consumia. Igual uma pessoa que dia inteiro está no Nes. A vida inteira da pessoa é um grande milagre. Ele transcende as leis da natureza. Ele transcende a própria natureza dele. O que ele sente? Uma dedicação para Hashem que jamais está baseada sobre seu próprio ser. A vida que transcende a natureza. A vida de Messirut Nefesh, uma vida milagrosa. Que é a terceira maneira de explicar o Nes, o milagre do Hanukkah. Sem dúvida nenhuma, quando Shanim son ketikunam, quando o mundo é como deveria ser, a luz de santidade ilumina nosso mundo, e o mundo do tzadikim, quando pode servir Hashem, seguindo o estilo das pessoas justas, basta ter Messirut Nefesh, basta ter alto sacrifício no início do dia. Sendo que não é um dia escuro que nós vamos enfrentar, sendo que não é um mundo difícil que nós vamos presenciar durante o dia, Basta aquele alto sacrifício de Mesirut Nefesh que a pessoa sente no início de seu avodá, no início de seu servir a Hashem durante Kriyat Shema. Na ausência do Choshech, na ausência da escuridão, aquele pouco Mesirut Nefesh, aquela influência do Mesirut Nefesh, também é suficiente. Isso basta para a pessoa que, mesmo quando seu avodá Hashem é baseado sobre o intelecto e a emoção, isso é suficiente para ele perceber Hashem durante o dia. Mas, quando a situação é que a Choshech Yechase Erz, a escuridão cobre a terra, agora já não é suficiente aquele Mesirut Nefesh, aquele alto sacrifício que a pessoa sentiu no início do dia. Agora é obrigatório que a pessoa sente Mesirut Nefesh, sente alto sacrifício, sente dedicação para Hashem de uma maneira revelada durante o dia inteiro. Que somente com sentimentos fortes de ser ligado para Hashem, durante o dia inteiro, que a pessoa pode vencer e superar a escuridão do nosso exílio. Sendo que quando a escuridão do nosso mundo é de tal maneira que ele se opôs à luz da Kedushá da Santidade, de tal maneira que o Bnei Israel se encontra em catividade, aonde que o mundo impede para servir a Hashem com alegria. Nosso avodá, nossa forma de servir a Hashem tem que ser lutar contra a escuridão do mundo. Transformar o mundo para se tornar um mundo diferente, um mundo melhor. Um mundo que é um keili, que é um recipiente para a luz do Kedushá. E para conseguir a transformação do nosso mundo é obrigatório sentir Mesirut Nefesh, sentir alto sacrifício a cada passo que a pessoa passa durante o dia e cada hora e cada minuto. E com isso entendemos porque no Hanukkah o milagre era de uma maneira que se juntaram opostos, apesar de ser um shemen tivi, um shemen natural, ele não se consumia. Que assim também foi a avodá, o ruchnit, foi o serviço espiritual do Bnei Israel naquela época. Por causa do grande escuridão que era no tempo do Imei Yavan, na época dos gregos, She'amdu lehashkicham toratecha, que eles tiveram como objetivo de fazer o Bnei Israel esquecer nosso Torá e não deixar nosso povo Bnei Israel cumprir os mitzvot, eles, o Bnei Israel, despertaram o Mesirut Nefesh de uma maneira revelada, de tal forma que pessoas fracas venceram pessoas fortes. Pessoas puras venceram as pessoas impuras. Eles lutaram contra a escuridão. E justo por esse sentimento do Mesirut Nefesh, que eles conseguiram despertar, isso trouxe um despertar do cima da Hashem, que também veio uma iluminação tão grande, que dá como capacidade de transformar a escuridão do galo do exílio para a luz da Kedushá. E para trazer esse assunto numa ensino lepor na prática como nós devemos servir a Hashem, do Hanukkah recebemos uma grande e uma imensa força. Cada de nós tem a força de mudar e modificar o mundo. Depende de nós. Se nós vamos despertar sentimentos fortes para Hashem, de Mesirut Nefesh, dedicação total a Hashem, vamos vencer nosso galut, vamos vencer o exílio, vamos iluminar o mundo, transformar o mundo e transformar nosso mundo para se tornar uma dirá para Hashem, uma moradia para Hashem e principalmente, usando os termos do Hanukkah, uma dirá totalmente iluminado com or da Torá e mitzvah. Hanukkah Sameach, um Hanukkah feliz para todos nós.